A educação não é um papel só da escola. Envolve a família, envolve os pais. Mas, infelizmente, no país, ainda existe um péssimo hábito por parte das famílias de não se envolverem com a educação dos filhos, participarem das instituições que educam os seus filhos. Qual a importância da participação dos pais na educação das crianças? Até que ponto os pais podem ser uma peça-chave decisiva para a melhoria do desempenho das crianças nas escolas? Sobre esse tema eu converso agora com Beatriz Beralto. Ela é formada em Educação, pós-graduada em Aprendizagem e mestre em Educação. Professora Beatriz, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala da participação dos pais na educação dos filhos, muitos pais costumam fazer da escola apenas o lugar que os filhos frequentam e saber das consequências da educação na hora em que recebem o boletim, nem sempre muito azul, por parte com o desempenho dos filhos. Os pais deveriam participar mais?
Com certeza, Gilson. Até porque muitas vezes o resultado dessas notas não muito azuis, né, conforme você comentou, ela não é só fruto do mau desempenho individual do aluno ou de um método de aprendizado inadequado da escola. Às vezes falta, inclusive, a postura firme da família de ter um horário para que esse aluno estude, de exigir uma disciplina dele, um comprometimento mesmo com seus estudos. Mas nenhum jovem ou criança vai se comprometer com alguma coisa na qual a família também não valorize. Então, é importante que esses alunos das mais diferentes idades, né, sintam que os seus pais valorizam o seu desempenho escolar, acompanham e que os pais também se interessam pelo que eles estudam, né? A gente não precisa entender do assunto, mas pode conversar a respeito, saber como é que foi a aula, uma coisa simples e fácil.
Ou seja, pegar o filho na escola e perguntar como foi seu dia, é um bom começo.
Desculpa, Gilson.
É, quando você pega o filho na escola, muitos pais têm aquela pergunta quase que chavão, como foi o seu dia? Isso é um bom começo.
É um bom começo. A gente precisa aprofundar, né, essa relação de como foi o seu dia para a gente entender realmente até aquela carinha assim, ah, foi bom, pai, ah, mãe, foi bem. Então, a gente precisa observar essas pequenas respostas que o bem pode não ter ido tão bem. E aí, se a gente procurar se interessar um pouco mais, perguntar de uma maneira mais tranquila, a criança ou o adolescente, né, o jovem de forma geral, se tiver uma boa relação com os pais, vai abrir uma área de um problema, né? E às vezes, não, foi realmente tudo bem, mas isso não nos dispensa de perguntar.
Ou seja, ficar atentos. Agora, como um pai e uma mãe podem ter uma boa relação com o filho quando se fala de escola, quando se fala de ter um contato com o filho que seja um contato de confiança para que ele fale para os pais o que aprendeu, se teve algum problema, por exemplo, na escola?
É, acho que você disse bem uma palavra-chave nisso tudo, Gilson, que é confiança, tá? Então, a primeira coisa, os pais precisam confiar nessa escola. Como que a gente confia na escola? Conhecendo os professores, né, procurando participar das reuniões, ouvindo esse professor. Normalmente os professores colocam a maneira como eles ensinam, como eles vão avaliar. A gente não precisa ser nenhum perito da área para perceber os professores e as suas intenções de ensino, né? Também é importante que o pai esteja comprometido com o aprendizado do filho. O que que é isso? Acompanhar uma tarefa, verificar os cadernos, sentar junto numa dificuldade, mesmo que seja para dizer não sei. Pai e mãe não tem que saber tudo, mas está acompanhando, né? Após essa relação de confiança com a escola, a relação de confiança com a criança, ela é ainda mais intensa, porque as crianças, de modo geral, não podem achar que os pais só vão à escola para descobrir o que está ruim da bronca. Então, precisa valorizar a produção desse aluno, tanto a produção boa quanto aquela que está com algum comprometimento, né? E esse acompanhamento só é feito, infelizmente, com presença e participação.
Então, tem que ter a participação dos pais, mas a escola também tem que abrir canais para que o pai possa, ou a mãe possa se aproximar do acompanhamento do desempenho do filho.
Com certeza, Gilson, é direito dos pais, né, de forma geral, adentrar a escola em qualquer horário. Lógico que ele pode não ser atendido em qualquer horário, devido à demanda de trabalhos e tal, né? Mas entrar na escola, olhar essa escola, conhecer essa escola e ser recebido a qualquer momento é direito de todo pai.
Agora, quando os pais têm uma relação até boa com os filhos e têm até um estímulo à educação das crianças, e quando o problema é a escola, existe um momento de se perceber que não é mais a relação com o filho e o pai, ou o estímulo dentro de casa, mas que existe um problema com a instituição de ensino?
Claro, Gilson, existe sim, esse problema é muito mais comum do que a gente pode imaginar, né? E a gente começa a perceber que isso está saindo do controle da família, quando a família, mesmo acompanhando e mesmo tendo essa relação aberta e de confiança, tranquila, como você está dizendo, ela acontece e a nota não acontece num fator muito específico, né? De repente, você consegue perceber que é só com aquele professor que a coisa não está bem, não está indo só naquela matéria, né? Nesse caso, os pais percebendo que a criança tem um perfil de aluno dedicado, comprometido, e a exceção está aparecendo em determinada disciplina, vale a pena a gente verificar por quê. Aí o problema pode estar no método de ensino, na relação com o professor e assim por diante, né?
A escola e os pais, quando tem uma boa relação e é claro, a companhia dos filhos, nessa relação que se desenvolve junto com a criança, existem momentos do aprendizado da criança que são fundamentais. E agora a gente tem implantado na educação o chamado ensino fundamental de 9 anos.
Sim.
Com algumas discussões sobre o tempo que uma criança, a idade exata para uma criança entrar na escola. Alguns dizem que entra muito cedo, que deveria se deixar mais tempo para que a criança entre na escola. Alguns dizem que vai acabar se refletindo lá no ensino superior com jovens que ainda, sem completar 18 anos, ingressam numa universidade. Essa antecipação da entrada das crianças no ensino fundamental, passando pelo médio, chegando ao superior, isso atrapalha no desempenho? Ou seja, tem um momento em que é preciso dar tempo para se amadurecer, para entrar na escola, ou não?
Olha, Gilson, esse tempo existe e ele é muito pessoal, né? Então, ele depende, na verdade, do grau de maturidade de cada um. E essa maturidade, ela não está muito relacionada com a idade. É, na intenção de abranger as faixas etárias, é que esse nível de escolaridade tem aumentado. Para que esse grau de maturidade possa acontecer antes do aluno ter de fazer uma escolha tão importante como, por exemplo, a sua formação superior ou a sua futura profissão, né? Mas, infelizmente, Gilson, nenhum estudo diz pra gente que isso vai acontecer até os 18 anos, no caso do pessoal que tem que escolher um curso superior, né? Ou que os nossos filhos serão alfabetizados até a segunda série do ensino de 9 anos, onde fecha o ciclo de alfabetização. Infelizmente, nenhum estudo garante isso, mas existe um ciclo de normalidade que nós temos que observar, né? Um ciclo de maturidade, de desenvolvimento, que, havendo um trabalho realmente em conjunto entre família e escola, ele é bem possível de ser acompanhado, de ser verificado e de ter ótimos resultados.
Então, a senhora coloca que existe um tempo para cada um, a maturidade não é algo que se pode fixar com a idade.
Não, não dá não, viu, Gilson? É muito mais com as experiências de vida do que com a faixa etária.
Isso pode criar uma expectativa falsa nos pais, ou até mesmo um conflito em relação a eles, a escola, o questionamento, por exemplo, do desempenho do filho?
Com certeza, Gilson. Os pais têm muito mais angústias e ansiedades, às vezes, do que a própria criança. A gente percebe esses picos de ansiedade dos pais, principalmente na fase de alfabetização, né? Ainda existe uma série de desejos, de conversas entre as mães e os pais. Olha, meu filho já tem 4 anos e está lendo, o meu tem 5 e está escrevendo, poxa, e o meu tem 6 e não está fazendo nada disso. Então, nós temos um problema. E aí, é um problema realmente muito mais de ansiedade dos pais, fruto até dessas comparações, né, do que um problema da criança, porque ela tem mais tempo que isso para se desenvolver e nós é que estamos cobrando. A mesma coisa acontece com o vestibulando. né? Ele tem que passar antes dele terminar o famoso terceirão, para ele não ter que encarar um cursinho e os pais não terem que gastar mais ainda. Bom, a questão não é só ter que passar, né? É uma escolha madura de um curso que realmente tem a ver com as competências e habilidades do filho, e não do que o pai quer ou a mãe quer que ele faça. Então tem uma série de maturidades, sabe, Gilson, que não depende só do aluno, depende dos pais e dos professores também.
Então às vezes que tem problema é os pais e não o aluno, é isso?
Infelizmente, Gilson, às vezes o problema está na nossa ansiedade como pai, como professores, e o aluno está dentro do seu tempo ainda, fazendo o seu trabalho da maneira que ele pode naquele momento, e está sendo vítima dessa pressão, né? Isso é comum.
Agora, como professor universitário, eu percebo que os meus alunos chegam muito cedo à universidade do tempo que a gente chegou, por exemplo, à universidade, a minha geração.
Uhum.
Alguns questionam que isso talvez não seja muito produtivo, eles não estariam maduros para certas discussões acadêmicas ou para encarar a universidade como uma opção muito séria. A senhora avalia isso como?
Olha, Gilson, a gente percebe novamente um retrato de uma adolescência que está também fora da faixa etária, né? Como professora universitária, eu também percebo que muitas vezes a tal maturidade que a gente estava comentando aqui não tem relação com a idade. Então, eu acredito que nós estamos não só com um problema de jovens, mas de mentes ou mentalidades muito jovens. Jovem no sentido infantil da palavra, tá? Então, independente da idade, eu percebo que os nossos jovens, de modo geral, eles têm menos responsabilidades, menos anseios, menos desejos, tanto na carreira deles acadêmica quanto na profissional. De alguma forma, eles estão acomodados. Essa acomodação é um grande problema para o fator maturidade. E eu percebo, por exemplo, em salas de aula onde eu tenho alunos que estão, vai com 18, 19 anos iniciando uma faculdade, até muito mais comprometidos do que alunos que já são mais velhos, não estão nem pela primeira vez ali, né? E isso não muda. Então, o que me preocupa não é essa escolha tão cedo, mas é ainda não ter a maturidade de fazer escolhas.
Nós estamos vendo uma geração em que os filhos devem ficar mais tempo com os pais em casa, ou seja, as pessoas, os jovens, resistem em sair de casa e assumir a própria vida. Isso acaba prejudicando um pouco também a escolha universitária? A próprio desempenho na educação, eles estão muito acomodados porque sabem que não serão tirados de casa tão cedo?
Enquanto eles tiverem garantias, né, Gilson, enquanto a gente tem um porto seguro, eu vou usar uma metáfora, claro, não tem por que a gente se atirar ao mar, né? Então, essa questão de ser mantido em casa, não há problema quando existe uma relação madura nesse estar em casa, por exemplo, né? Eu posso muito bem morar com os meus pais, mas custear a minha moradia, mesmo sendo junto a deles, pagar as contas, mercado, empregada, enfim, né? Isso seria um estar com a família responsável, fazendo jus à idade que eu tenho, me preocupando em ter ganhos para poder auxiliar os meus pais, né? Mas o que a gente percebe de modo geral não é isso não. É um adolescente que está chegando aos 30, que está passando dos 30 indo para os 40, sendo aceito, aceitando ainda que os pais continuem fornecendo a casa, a comida, a roupa lavada, e o futuro se torna muito menos interessante, né? Porque ele não tem necessidades, desejos, anseios, visto que o que ele precisa é o básico e a família está provendo isso. Isso, de forma geral, é muito sério para o amadurecimento e, principalmente, para o crescimento pessoal, profissional do ser humano como um todo, né?
Senhora Beatriz, só para a gente ilustrar um pouco a nossa conversa, continuando um pouco a nossa discussão, tem uma pesquisa aqui do IBGE, feita no Rio de Janeiro. 29% dos adultos do Rio de Janeiro, com mais de 30 anos, moram com os pais. Eles têm o efeito bumerangue. O pai faz ele se formar na faculdade, às vezes vai fazer a universidade fora e volta para casa. O pai empurra para fora e ele volta, né? Feito um bumerangue. Será que os pais precisam colocar um limite nisso? Ou dizer assim, passou dos 21, você está fora?
Com certeza, Gilson. Eu acho que precisa ser colocado um limite, mas eu volto a insistir nessa questão da maturidade e faixa etária. Eu não sei se a gente pode dizer, em determinada idade, você está fora. né? Mas principalmente os pais têm condições de avaliar o nível de maturidade e desenvolvimento de seus filhos. E quando eles perceberem que o sujeito tem todas as capacidades, as competências necessárias para ele tomar conta da própria vida, não tem por que a gente continuar oferecendo o Porto Seguro, porque o Porto Seguro passa a ser uma muleta. E essa muleta é atraso no desenvolvimento da pessoa como um todo, né? Acho que quando os pais compreendem isso, que eles não estão abandonando o filho, porque verificaram se ele tem todas as condições necessárias para se manter, e essas condições não precisam ser financeiras, viu, Gilson? Elas são muito mais emocionais, psicológicas, intelectuais, do que financeiras, né? Porque tendo todas essas outras condições, com certeza o sujeito se adequa no sistema e no mercado de trabalho para poder se prover. Agora, ao pensar que colocar um filho para fora de casa, para se sustentar sozinho, é rejeição, é abandono, né? É isso que, de repente, priva aquele adulto de efetivamente se tornar um adulto.
Agora, tem uma curiosidade, voltando aí ao começo da nossa conversa, até para a gente poder fechar esse nosso bate-papo, que é exatamente a figura do pai quando coloca o filho na escola ou nos primeiros anos de vida da criança. É aí que começa a se desenhar essa formação para a independência? Ou seja, o pai tem que começar cedo a dar independência aos filhos para que depois, quando chegar aos 30, não fica dentro de casa e nunca mais embora?
Exatamente, Gilson. Esse período da escola, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, ele é muito importante porque é um terreno fértil, como você mesmo colocou para a gente, muito bem colocado, para a vida madura, né? Então, essa criança precisa perceber a maturidade do pai, né? E precisa perceber também a companhia dos pais. O que, que eu chamo de maturidade dos pais? Eu vejo isso e não sou diferente de ninguém, isso também aconteceu comigo. Quando a gente tem filho pequeno na escola e deixa as crianças na escola pela primeira vez, muitas vezes a criança fica numa boa, quem vai chorando para casa é a mãe. Né? Então quem é que está precisando dessa criança? Quem é que está precisando dessa mãe? Muitas vezes é a mãe que precisa da criança do que o contrário, né? Então ter uma postura saudável na confiabilidade da escola, dar aquele apoio no primeiro dia de aula, né? E encorajar sempre, olha, vai melhorar, você ainda não conhece essa professora, mais tempo, você precisa conviver melhor com ela, quem sabe ela tem um ponto positivo, sem chegar e comprar a bronca ou a briga do filho, como professora, que meu filho não está gostando de você, né? Não é acusar a escola no primeiro obstáculo, mas, pelo contrário, dar garantias para a criança de que ela vai ser auxiliada, mas que ela também pode melhorar e colaborar. Isso é o que dá, por exemplo, confiança de que ele pode ir aos poucos resolvendo seus conflitos. E, lógico, perceber que os pais se preocupam com isso, que eles participam, realmente procuram a escola, é uma fonte de apoio, e esse apoio leva sempre à maturidade.
Professora Beatriz Beralto, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson.
Conversei com a mestre em educação, também pós-graduada em aprendizagem, a professora Beatriz Beralto. Falamos um pouco sobre a importância dos pais no acompanhamento da educação dos filhos. E como que os jovens hoje, dependendo do seu grau de maturidade, acabam ingressando cedo, por exemplo, numa instituição de ensino superior. E falamos também dos filhos que não querem sair de casa, daqueles que, mesmo chegando aos 30 anos, ainda querem morar com os pais. A professora Beatriz diz que não há nenhum problema nisso, desde que os filhos sejam independentes financeiramente, podem dividir as despesas em casa com os pais. Mas não é sempre isso que acontece.